Faixa 14. Orte como sobrenome. Páginas 36 a 47.
Legenda. Silon à esquerda e Celso à direita estavam à frente do vôlei do Rio-Grandense. Na foto de pé, da esquerda para a direita, também estão Túlio, Bidico, Leomar, Fred, Dirceu e Tadeu Finger. Agachados, Fernando, Gino, Fernando Orte e José Strebe.
Descrição. A foto horizontal em preto e branco mostra 10 jovens atletas em uma quadra com piso de madeira, posando de uniformes suados junto a Silon e Celso, os únicos que esboçam sorrisos e usam camisas claras de mangas longas, calças escuras e tênis. Os atletas, alguns de cabelos compridos, usam camisetas lisas com as iniciais CR no peito e detalhes escuros na gola e nas mangas, calções brancos, joelheiras, meias e tênis. O grupo está posicionado em duas fileiras, dois pontos, 8 atrás e em pé e 4 na frente agachados. Silon e Celso estão em pé, um em cada ponta da respectiva fileira. Silon é magro, de estatura semelhante à maioria dos atletas. Tem a pele clara, cabelos escuros e testa ampla. Celso tem características físicas e feições semelhantes às de Silon.
Silon Renato Orte foi apresentado ao vôlei quando estudante da Escola Superior de Educação Física, abre parênteses, ESEF, fecha parênteses, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no início dos anos 1960. Antes, sua atenção estava direcionada para o futebol. Era centroavante e, segundo ele mesmo, do estilo, aspas, matador, veloz e oportunista. Jogava no time de Montenegro, nome de sua cidade natal, quando, em uma partida amistosa contra o Internacional, chamou a atenção de Abílio dos Reis. O técnico colorado tinha o dom de descobrir talentos sem precisar observar o possível futuro craque por mais de 90 minutos. Terminado aquele jogo, Abílio conversou com Silon e o convidou para ir a Porto Alegre fazer um teste. Impasse criado. Na época, garoto de 17 anos, Silon cursava o último ano do científico. Abre parênteses, um dos cursos oferecidos pelo equivalente ao ensino médio de hoje, fecha parênteses, e se preparava para prestar vestibular. Sonhava em ser médico, mas cursar uma faculdade na capital também implicava em arranjar um lugar para morar. Depois de algumas idas e vindas, Silon ingressou na ESEF e conquistou vaga no Grêmio, maior rival de seu time do coração. Foram cerca de 2 anos e meio defendendo o tricolor. Porém, quando chegou a hora de, abre aspas, subir, fecha aspas, para os profissionais, o atleta de Montenegro foi emprestado para o São José. No Grêmio, as chances de alcançar a titularidade eram remotas, porque teria que disputar vaga com atletas como Alcindo, Paulo Lumumba e Joãozinho. A passagem pelo Zequinha, contudo, foi muito rápida. Ainda em seu primeiro treino, Silon trombou com alguém que buscava cabecear a mesma bola. Resultado, com um enorme corte no supercílio e uma baita sangueira, foi parar na enfermaria. A diferença de estrutura do clube da que vivenciara no Grêmio chamou a atenção. Quando à noite voltou para jantar no tricolor, já tinha tido tempo suficiente para pensar e concluir que era hora de retornar a Montenegro. Mas logo depois veio a oportunidade de jogar no Cruzeiro, indo e voltando de ônibus e com as condições necessárias para terminar a faculdade. Formou-se na ESEF em 1965. Diplomado, Silon Orte passou a dar aula de educação física no Colégio Estadual AJ Renner, em Montenegro. Desde o começo, procurou apresentar o vôlei a seus alunos. Na época, o mais comum era que os meninos jogassem futebol e as meninas newcomb, abre parênteses, ou newcon, aportuguesado, fecha parênteses. Também deu aulas na Escola Estadual Técnica São João Batista e no Instituto de Educação São José, também em sua cidade natal. Nas três instituições, aguçou os olhos para descobrir jogadores apaixonados pelo vôlei e, dessa forma, montar equipes que se tornaram quase que uma família e referências para várias gerações. Celso Antônio Orte seguiu os passos do irmão 7 anos mais velho. Também estreou no esporte pelo futebol, jogando na zaga do time de Montenegro, mas sem maiores pretensões no cenário profissional. Atento ao movimento que Silon protagonizava com o vôlei na cidade e já estudante de educação física no IPA, em Porto Alegre, logo começou a atuar junto ao irmão nas quadras do Rio-Grandense. Ao longo de sua trajetória, foi técnico das equipes femininas, tanto em sua cidade natal como na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Além disso, se dedicou à preparação física e chegou à supervisão da futura equipe da Frangosul. Apesar da paixão pelo vôlei, no entanto, Celso nunca se descuidou do curso de odontologia na UFRGS. Anos depois, já formado como cirurgião-dentista, precisou encarar uma árdua rotina, dividindo-se entre o consultório em Montenegro e a equipe feminina da ginástica em Novo Hamburgo. Até às 6h30 da tarde, era dentista. Depois, assumiu o papel de treinador e só retornava para casa após as 11 da noite. Foi muita estrada para se dedicar ao esporte. O vôlei me encantou, assegura Celso. Com ele, eu permanecia ligado ao esporte e dentro de um cenário competitivo. Além disso, se fosse comparar ao futebol, sabia que no vôlei nós tínhamos a perspectiva de crescimento. Das quadras, levou aprendizagens que até hoje utiliza em sua clínica odontológica. O esporte muito ajudou na minha profissão. O relacionamento que tenho com minha equipe de trabalho é muito forte. Todos buscam um objetivo comum, aprendem a importância da disciplina, do ganhar e do perder, do ser criticado, do ser substituído. Quando comecei a trabalhar com gestão, vi que muitos dos conceitos que trabalhava com minha equipe de trabalho eu já aplicava desde os tempos do vôlei. Enquanto o vôlei conquistava adeptos em Montenegro, sob o comando dos irmãos Hort, no cenário nacional, o esporte vivenciava momentos importantes, os quais se tornariam fundamentais para o crescimento da modalidade no país. Em 1977, o Brasil organizou o primeiro campeonato mundial juvenil masculino de vôlei no Rio de Janeiro. Paralelamente ao evento, foi promovido o primeiro curso internacional de treinadores da Federação Internacional de Vôlei, abre parênteses, FIVB, sigla em inglês, fecha parênteses, sob a coordenação do professor Sérgio Cordeiro Filho, então presidente da Comissão Nacional dos Treinadores. Os dois eventos já eram consequência da gestão de Carlos Arthur Nussmann, eleito presidente da Confederação Brasileira de Vôlei pela primeira vez em 1975. Legenda. Os atestados dos cursos de técnico nível 2 e nível 3 realizados por Silon.
Descrição. A ilustração mostra a reprodução colorida de dois atestados lado a lado, ambos com orientação vertical. Em papel branco, exibem no alto e centralizado um logotipo em tons de verde e amarelo e texto em poucas linhas datilografado em preto. No final do atestado, há impressão circular de um carimbo ao lado de uma assinatura. No meio do papel, nos dois atestados, pequenas manchas em tom de ferrugem.
O curso, que tinha o objetivo principal de amenizar a falta de intercâmbio internacional para os treinadores brasileiros, foi realizado no período de 17 de setembro a 2 de outubro de 1977 na Escola de Educação Física do Exército e ministrado pelos professores Yasutaka Matsudaira, Hiroshi Toyoda e José Wojcik. Silon recebeu o certificado de nível 2. Entre os outros técnicos gaúchos que participaram do curso estavam Cláudio Beren, João Batista dos Santos, Luiz Delmar da Costa Lima, o Duda, Modesto Caetano, Paulo Francisco Juchen, Pedro Ernesto Baumgarten e Neuza Barcelos. Na edição de 3 de outubro daquele ano, reportagem do Jornal do Brasil destacou parte do discurso de encerramento feito por Matsudaira, uma das mais relevantes referências no vôlei internacional, por sua trajetória como atleta, técnico e dirigente no Japão. O técnico internacional deve ter um comportamento exemplar e ter sempre um objetivo, considerando os elementos mais importantes e criando um método para atingi-lo. Jamais desistir e jamais perder devem ser nossos lemas, não só no vôlei, como em qualquer outra atividade da vida. Celso também esteve no Rio de Janeiro, não para participar do curso, já que as vagas eram limitadas, mas para assistir aos jogos do Mundial Juvenil em busca de informações e aprendizagem. 6 anos depois, Cilon participou de outro curso internacional de treinadores, coordenado por Célio Cordeiro Filho e ministrado por um time qualificado de professores. Os brasileiros Antônio Carlos Moreno, Paulo Sevciuk, o Paulo Russo, e Paulo Sérgio Oliveira da Rocha, o canadense Lorne Vavula, o italiano Carmelo Pitera e o búlgaro Elenko Erenkov. O evento ocorreu de 3 a 16 de setembro de 1983 na Escola de Educação Física do Exército. Cilon recebeu a certificação de nível 3. Legenda. O certificado da FIVB para o técnico Cilon Hort do curso realizado no Rio de Janeiro.
Descrição. A ilustração mostra a reprodução de um certificado em tom amarelado e orientação horizontal. Contido em uma moldura preta, o conteúdo também em preto exibe o título, abre aspas, Fédération Internationale de Volleyball, Commission de Entraîner, Attestation, fecha aspas. Entre o texto em francês, destaca-se em caracteres datilografados o nome Cilon Renato Hort, as datas 17 de setembro e 2 de outubro e o local, abre aspas, Rio, Brasil, fecha aspas. Abaixo duas assinaturas e a impressão de um carimbo com a inscrição, abre aspas, International Volleyball Federation, Commission of Coaches, fecha aspas.
Legenda, o atestado de participação no curso, abre parênteses, à esquerda, fecha parênteses, e a capa do programa do curso com a assinatura de Cilon.
Descrição, a ilustração mostra a reprodução colorida de dois documentos lado a lado com orientação vertical. À esquerda, em papel amarelado, abaixo de um logotipo centralizado e quase apagado, um texto pouco visível, em preto, com trechos datilografados e abaixo duas assinaturas e a impressão de um carimbo. À direita, em papel azul claro, o conteúdo impresso em azul escuro. Abaixo do título, abre aspas, Federação Internacional de Voleibol, fecha aspas. Os logotipos do curso internacional para treinadores, FIVB Brasil 77 e da CBV, entre as inscrições, entre aspas, programa, e entre aspas, Rio de Janeiro. No canto superior esquerdo, uma assinatura em azul.
Cilon sempre foi um autodidata e nunca se furtou de buscar novas informações. Aprendeu até mesmo a reger a torcida, especialmente em momentos cruciais da partida. Bastava levantar do banco e, com os braços, incitava a turma a participar do jogo de forma mais intensa. Além disso, ficou conhecido pela superstição. Certa vez, em entrevista para o jornal Zero Hora, edição de 18 de julho de 1982, o técnico assentiu a fama de supersticioso. Sempre uso a mesma toalha em todos os jogos e levo sempre a toalha no momento que a gente faz a corrente positiva no início das partidas. Quando a equipe está perdendo, peço para que os atletas do banco de reserva se levantem e a gente sacode o banco para afastar o azar. A carreira vitoriosa do técnico, entretanto, ganhou outra marca, a de ser personagem de histórias que são sempre lembradas e recontadas em todas as reuniões que se repetem com frequência, para rever os amigos formados dentro das quadras.
Quadro laranja.
Eterna rivalidade. O Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, de 1982, foi realizado na Argentina, no ginásio Luna Park, em Buenos Aires, em outubro. Cilon e Celso estavam lá, mas com um orçamento apertado, ficaram em um hotel que não recomendariam a ninguém. Cilon também não se importava de ficar na frente do ginásio para vender os ingressos que ganhava, já que estava credenciado para assistir à competição. Assim que os irmãos Ort chegaram a Buenos Aires, foram ao Luna Park buscar as tais credenciais que lhes abririam os portões para assistir aos treinos e jogos. A passos rápidos, Cilon não viu o cordão da calçada, pisou em falso e se estatelou. Celso fez que não o conhecia e seguiu em frente, sem olhar para trás. Foi quando cruzou por dois jovens brasileiros que comentavam entre si. Tomara que aquele argentino se dê mal. Abre parênteses. Nota do editor. A expressão utilizada não foi exatamente essa. Fecha parênteses. Naquele Mundial, o Brasil, do técnico Bebeto de Freitas, conquistou a medalha de prata ao perder para a poderosa União Soviética por 3-0.
Quadro laranja.
Mal entendido na rodoviária. Certa vez, lá se foi Cilon Ort ministrar um curso de vôlei na capital paraguaia, Assunção, de ônibus, cerca de 1.400 quilômetros de Montenegro. Ou seja, a cochilada era inevitável. Ao parar em Soledade, depois de 3 horas de estrada, o motorista avisou a todos os passageiros que o intervalo para o café, lanche, o que fosse, seria de 20 minutos. Nada mais. Cilon desceu, escolheu uma ponta do balcão e viu que na outra estava um motorista. Situação sob controle. Bastava ficar observando. Uma taça de café e um pastel foram a pedida. O motorista, do lado de lá, preferiu um completo. Mais um pastel, bem quentinho. Mais outro. E o motorista lá, saboreando a refeição. Foi então que Cilon decidiu ir até o condutor para tirar satisfação, perguntando se os tais 20 minutos já não tinham passado. Afinal, que horas o ônibus sairia? Surpreso, o motorista olhou para Cilon. O senhor está falando comigo? Eu moro aqui em Soledade e estou jantando. O motorista que me substituiu no ônibus já partiu faz tempo. Quase uma situação de pânico. A saída foi telefonar para a polícia rodoviária, sensibilizar a todos que não existia a possibilidade de aguardar pelo próximo ônibus, porque havia urgência para desembarcar na capital paraguaia. O ônibus foi interceptado em Erechim e lá ficou. Cerca de 2 horas e meia depois, Cilon chegou para, aspas, alegria dos demais passageiros. Além de conquistar o hexacampeonato gaúcho, sendo o bi com o rio-grandense em 1981-82 e os demais títulos à frente da Frango Sul, o vice-campeonato da Liga Nacional, o vice-sul-americano e o quarto lugar no Mundial de Clubes em 1991-92, entre tantos outros títulos, Cilon se dedicou a compartilhar seus conhecimentos e sua experiência em cursos para estudantes e professores de educação física e para treinadores em diferentes cidades brasileiras e também pela América Latina. Foram mais de 150, somando ainda participações em seminários e congressos nacionais e internacionais. Não por acaso, o ginásio do Clube Rio-Grandense trocou de nome no dia 7 de setembro de 2004. Deixou de ser conhecido como Taquarinha para passar a ser chamado de Professor Cilon Renato Ort. A homenagem, registrada em placa, ocorreu durante o primeiro encontro oficial da equipe bicampeã estadual de vôlei do Rio-Grandense, marcado pela emoção e por muitas lembranças. Legenda. A placa registra o reconhecimento de todos que cresceram com o vôlei no Rio-Grandense ao técnico Cilon Ort.
Descrição. A foto colorida e horizontal destaca uma placa de metal prateado com texto gravado em caracteres pretos e o seguinte conteúdo. 2 pontos. Abre aspas. Ginásio Esportivo Professor Cilon Renato Ort, técnico de voleibol. Clube Rio-Grandense, setembro de 2004. Fecha aspas.
Por muitos anos, Celso Ort se dividiu entre a odontologia e o vôlei. Depois de passar pelo Rio-Grandense e pela ginástica, foi trabalhar com a equipe da Frango Sul ao lado do irmão. O desafio de conciliar as agendas continuava. Trabalhava no consultório até às 11h30 da manhã. Na sequência, assumia o papel de preparador físico até 1h30 da tarde. Voltava para o consultório e, mais tarde, retornava ao ginásio para mais 4 horas de treinamento. Na época, o retorno profissional como dentista nem era tão significativo. Mas chegou o momento em que foi preciso tomar a decisão, ou o vôlei ou a odontologia. optou pelo consultório, deixando as quadras na temporada 1987-88. O rompimento com o vôlei foi definitivo, tanto que passou a selecionar as partidas que assistiria pela TV, mas manteve e cultivou as amizades construídas nas quadras.